Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, e a todos os telespectadores e ouvintes da Rádio Senado, quero continuar agora cumprimentando a exposição feita pelo senador Zé Medeiros. Ele realmente não só detalhou, mas fez questão de buscar toda a evolução dos fatos e chegar aos dias de hoje. E também caracterizando muito bem como o PT utiliza a farsa, a mentira, a enganação, a ameaça, enfim, aquela prática a mais retrógrada e criminosa anteriormente praticada dentro dos sindicatos, principalmente no ABC paulista, onde lá eles foram forjados e criados numa mentalidade que hoje o Brasil já não aceita mais. Vossa Excelência, senador Zé Medeiros, coloca um ponto que é fundamental. A figura do presidente da República é sempre uma figura que transmite confiança, transmite esperança para seu povo, seriedade na gestão da máquina pública, é a pessoa que se coloca à frente nos momentos mais difíceis para sinalizar a maneira de superarmos as adversidades, de conciliar todos os segmentos da sociedade, de conclamar pela unidade de um país. Essa é a figura que se espera de um presidente da República. É o perfil de um líder, é o perfil de quem realmente está voltado para os interesses da nação e que tem espírito público para poder aí cumprir o seu mandato de presidente. O que nós assistimos desde o início da era PT é algo totalmente diferente de tudo isto. Eles, para tentarem explicar a corrupção, as negociatas, todas as bandalheiras, todos os assaltos praticados na estrutura de governo, como também nos bancos, na Petrobras, Eletrobras e fundos de pensão, eles sempre tentam transmitir para as outras pessoas que eles roubaram, sim, mas roubaram em benefício dos mais humildes. Eles querem sempre tentar utilizar as pessoas de boa fé ali como uma blindagem para eles poderem praticar todos esses ilícitos que praticaram. Mas é lógico que, no decorrer do tempo, infelizmente, o Brasil teve que suportar 13 anos de desgoverno, de corrupção completa, e eles pousando de bons gestores ou de pessoas responsáveis ou sensibilizadas com os mais humildes e os mais carentes. Vejam, o que nós assistimos hoje na área da saúde é um colapso completo. Nossa área hoje realmente não tem orçamento para atender as necessidades mais essenciais, básicas. O brasileiro morrendo hoje pelo ataque de Zika vírus, chikungunya, dengue, H1N1, falta de hospitais para atendimento na área de emergência, não tem leitos na UTI, não tem como o cidadão ser atendido na rotina da urgência dos hospitais públicos, as santas casas falidas, depois de tanto terem suportado o atendimento do SUS nesse país, sem o menor reconhecimento dos governos federais. Nós estamos vendo a segurança pública esfacelada, a educação brasileira, a cada momento, a verba sendo contingenciada, bloqueada, e cada vez mais o governo gastando. Aí sim, com programas como aqueles que nós assistimos, em que o TCU mostra algo inédito. O PT consegue produzir o assentado fantasma com CPF, É um fato inédito, presidente Zé Medeiros. Agora, as pessoas, eles não existem nos assentamentos, mas eles existem para receber o dinheiro. Eles não existem nos programas sociais, mas eles existem para receber o dinheiro. A máscara do PT vai cair. A hora que o vice-presidente assumir a presidência da República e mostrar que todos os projetos, os programas sociais poderão ser mantidos tranquilamente. O que ele vai fazer? Apenas sanear, apenas acabar com os fantasmas. Aqueles que são, sem dúvida nenhuma, o verdadeiro caixa 2 dessa estrutura do PT. Aqueles que, como Vossa Excelência citou, vão para a Avenida Paulista, usando a ambulância do município do PT, os ônibus públicos, a máquina pública, é todo esse aparato para poder receber R$300 por uma diária. E esse dinheiro, ele vem de onde? Ele vem do bolso do cidadão. Cidadão que paga imposto, que não consegue pagar hoje a sua conta de luz e que, no entanto, ele se vê numa situação de dizer, olha, mas eu já não estou suportando mais, eu ainda tenho que carregar esses parasitas todos aí para poder amanhã vestir uma camisa vermelha, uma bandeirinha vermelha e dizer que aplaudem o PT. O Brasil não suporta mais isso. É diante desse quadro. É que nós temos que mostrar para o Brasil hoje que quando eles vêm com aqueles discursos, olha, a pedalada foi para atender minha casa, minha vida, a pedalada foi para tentar buscar a equalização da taxa de juros para empréstimos agrícolas. Isso é uma grande farsa. O povo brasileiro sabe muito bem que isso é uma mentira. Nós não precisamos aqui vir com os detalhamentos técnicos da parte orçamentária. Mas podemos repassar para todos os telespectadores aquilo que o próprio Banco Central, do atual presidente da República, deixou claro. Ou seja, vejam bem os senhores, esse tsunami construído aqui, ó, foi o tsunami construído pelo governo do PT. Ou seja, todos os governos poderiam ter aí empréstimos que não foram pagos no mesmo dia, mas um fluxo de caixa mínimo, em torno de mais ou menos aí, em torno de R$1 bilhão. De repente, quando chegou na fase da presidente Dilma, você vê que a curva já é ascendente. Ela tomava o dinheiro do FGTS, que é do trabalhador, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do Banco do Brasil e não pagava. Olha aí. Agora, querer comparar isto aqui com apenas um fluxo de caixa praticado anteriormente, é o que o senador Zé Medeiros colocou, é o cidadão que apresentava o extrato da sua conta em dia e, no entanto, estava devendo para todos os agiotas da cidade. É isso que ela fez, ela assaltou os cofres do Banco do Brasil, do BNDES, do FGTS, da Caixa Econômica Federal. Para quê? Ah, mas ela fez isso para atender alguns programas. Mentira! Mentira! Ela não fez isso para atender programa social nenhum. Ela fez isso para se reeleger. Ela usou exatamente essa estrutura na reta para chegar na campanha eleitoral, aqui está o marco de 2014, e aqui ela continuou em 2015, porque ela atropelou todo o orçamento que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional. Então, a prova não é prova da oposição, nem do senador Zé Medeiros, nem do senador Caiado. Isso aqui é o Banco Central do Brasil que forneceu o documento. Então, é incontestável querer agora pousar de vestal, de discutir se agora o assunto não pode ser levado dessa maneira como está sendo levado pelo Congresso Nacional, como se fosse uma afronta às normas constitucionais. Afronta de quê? Afrontando o quê? Nós estamos afrontando o crime. Aí sim, Nós estamos enfrentando uma máquina criminosa que chegou ao poder e que é capaz de tudo para se manter nela. Nós ouvimos, e foi citado aqui pelo orador que me antecedeu, a declaração de um decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, dizendo que é um erro, é um engano, a fala da presidente ao dizer que é golpe. Mas eles não param por aí. Eles continuam ainda, diante de todos esses fatos que nós mostramos, do relatório do Tribunal de Contas da União, da palavra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e eles continuam vociferando aquilo que, sem dúvida nenhuma, por não terem argumentos concretos, tentam achar, às vezes, que vão enganar ou iludir o cidadão simples e este que foi usado de uma maneira covarde pelo PT como massa de manobra durante todos esses anos. Ou seja, aqueles seguidores úteis que o PT soube alimentar durante todo este tempo. Mas a máscara caiu. E hoje, para a tristeza nossa, nós assistimos aí e somos entrevistados por vários canais de televisão, como também da mídia escrita e falada, que a presidente estará assinando um convênio e um acordo internacional nos Estados Unidos em relação ao respeito e às regras do meio ambiente. Aplausos nossos. De repente, a presidente da República, que deveria ter aprendido a exercer a presidência da República, mostrou que não tem estatura para ser presidente. Ela acha que lá é a casa dela, ela acha que lá ela pode fazer o que ela quer, sem entender que ali ela responde pelo palácio, ou seja, por algo que realmente representa a população brasileira e é ali a residência ou escritório do executivo, do poder executivo. Ela agora, depois de ter feito todos aqueles comícios, situações constrangedoras, presidente Couto dizendo que ia se entrincheirar e pegar em arma, presidente ou diretor de Contag dizendo que ia invadir propriedades, gabinetes, enfim, agredir a todos, e recebia no final do discurso, ali, elogios, aplausos, beijinhos da presidente. E ela acha que ela pode transformar também o plenário da ONU para poder chegar lá e mentir à população brasileira, à população internacional, poder se vitimizar diante daqueles que ali estão. Ela tem que saber muito bem que ali ela não vai falar com inocentes úteis, não. Ela não vai falar com inocentes úteis, não. Ela vai falar em um plenário que é constituído ali por representantes que podem falar em democracia e conhecem democracia. E sabe que o Brasil resguarda as regras democráticas e o Estado Democrático de Direito. E sabem muito bem de uma coisa, senhor presidente, que a presidente Dilma, ela realmente, ela hoje, diante dos fatos que ela cometeu com a compra de Pasadena, em que ela, em breve, perdendo a presidência da República, vai ser ré no Rio, no, nos Estados Unidos, o povo lá sabe que essa presidente da República, ela, hora alguma, ela é importante para a democracia brasileira. Porque eles também sabem que foi assaltando os cofres públicos deste país que levaram adiante tanto o ex-presidente Lula quanto a presidente Dilma, o projeto Foro de São Paulo, para eleger hoje pessoas que estão sendo desapiados do poder, como foi a família Kirchner, como está sendo aí impedido Evo Morales de continuar se candidatar na Bolívia.
como nós estamos vendo na Venezuela o mesmo fato, onde a vitória do Congresso Nacional já foi um sinal claro da derrota de Maduro nas próximas eleições. Todos os países que compõem a ONU sabem muito bem que eles ali não são figurantes para poder analisar o que deva ser ou não as regras democráticas e o Estado Democrático de Direito. Como tal, senhor presidente, eu concluo dizendo, para a tristeza nossa, o que nós vamos assistir é uma presidente que, por não ter estatura e nem altivez de uma presidente da República, vai tentar denegrir a imagem do país, onde ela deveria se restringir aos temas específicos para os quais ela lá está para assinar como sendo um convênio internacional em respeito ao meio ambiente. E não mentir em um fórum que é um dos fóruns que é o único fórum que aglutina todos os países que compõem um regime democrático no mundo. E como tal, eles poderão avaliar ali, para tristeza nossa, o quanto a presidente da República é ineficiente, é despreparada e que o Brasil, eu tenho certeza, num curto espaço de tempo, apesar desta casa ter cedido na última sessão de ontem a uma pressão feita sem nenhum fundamento legal e muito menos regimental pelo PT em relação à eleição na mesma data de ontem, onde foi lido o processo da comissão especial para instalar e julgar aquilo que o Brasil todo espera, que é o afastamento da presidente da República. Agora, vem membros do PT em tentar insinuar que a indicação do relator não pode ser aceita por eles, como se eles fossem acima das regras do parlamento, acima daquilo que o Supremo Tribunal Federal determina, aquilo que o regimento da casa aqui também determina. E eles agora querem, por uma questão de ordem pessoal, vetar o indicado pelo nosso bloco como sendo relator do processo, ou seja, o nosso ex-governador e competente senador Anastasia. Um homem que nós o conhecemos bem na Comissão de Constituição e Justiça. A sua formação acadêmica, o seu preparo intelectual, a sua capacidade de debater todos os temas e não lá falando como um relator de um partido, mas falando como um relator que todos nós sabemos da sua competência, da sua altivez, da sua independência intelectual e moral para poder redigir o que, sem dúvida nenhuma, será uma das melhores peças que essa casa vai ver. Cumprimentar o senador Raimundo Lira, que vai assumir a presidência dessa comissão, também pela sua formação política, pela sua capacidade de conciliação, um homem que tem de nós todo o respeito, e nós sabemos que precisamos de um presidente com pulso, com condições e com credibilidade para poder ali conter o ânimo de uma bancada da base do governo que vai única e exclusivamente para tumultuar, para tentar judicializar, para tentar procrastinar e adiar aquilo que a sociedade brasileira quer ver o mais rápido possível um fim. É inaceitável e inadmissível continuarmos convivendo com o Brasil parado, senhor presidente. Vossa Excelência sabe que na esplanada hoje nós temos 9 ministérios vazios. 9 ministérios vazios. É lógico que eu acredito que o Michel Temer vai cortar 13 ministérios. Usar esse número de corte, 13, coisa que a gente tem que cortar, 13. Vamos puxar para 20 ministérios no Brasil.
Simbólico.
Já é uma boa conta. A partir daí, hoje o brasileiro não tem um governador de estado, um empresário, ele não tem aonde recorrer, porque ministério não funciona, Brasil parado, desde domingo à noite nós não temos presidente da República, e, no entanto, o PT quer cada vez mais procrastinar esse processo. Ora, essa casa tem que entender que não é momento para feriado e nem para fim de semana, não. Essa casa tem que entender que tem que trabalhar, como fez a Câmara dos Deputados. Nós devíamos estar aqui hoje, já na primeira sessão da Comissão Especial. Estaremos aqui na sexta-feira e deveriam estar os demais senadores da República para darmos continuidade a esse processo. Sábado, domingo e finalizando a próxima semana, já poderíamos trazer a plenário um relatório da Comissão Especial para podermos aí sim votarmos. Desapiarmos a presidente da República do Palácio do Planalto, reconduzirmos um novo governo e aí o processo de cassação definitiva com o período que é garantido pela Constituição nos próximos 6 meses. Por isso, senhor presidente, eu encerro as minhas palavras dizendo: nós, senadores, agora temos que nos convencer que nós não temos mais tempo para feriados e fins de semana. Nós temos um compromisso com o Brasil, um país que está se esfacelando, desintegrando, caminhando para o abismo, sem totalmente a deriva, sem governo e sem nada neste momento. O cidadão assiste um colapso dos políticos em não poderem apresentar rapidamente uma saída para esse caos que está aí instalado. A nossa preocupação, a descrença cada vez maior com a classe política, incentiva, instiga e alimenta amanhã um processo de desobediência civil, que é o que o PT deseja, que é o que ele está estimulando a cada momento. Cada vez mais querendo ver com que venham aí saques, agressões, destruições de prédios públicos, como eles são zeros e vezeiros em fazer pelas suas entidades mantidas com o cofre público. Seja MST, seja MTST, seja CUT, seja todas as ONGs que fazem ali a operação paralela para financiar esses parasitas que tanto têm destruído essa nação. Tanto do ponto de vista de não quererem trabalhar, como do ponto de vista também de praticarem a violência e pregarem o ódio na nação. Eu encerro agradecendo e pedindo a todos os brasileiros que acompanhem a atuação desta casa. E nós temos a responsabilidade de dar uma resposta o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que me foi concedido.